começar logo com essa revelação, então. É um casal sensacional, é o que eles são. Pode até não rolar sexo, mas tem altas trepadas mentais. Promovem sessões grupais, comunicadores natos que são, botam pra fazer pensar. Vieram de quebradas distantes e não teriam se descoberto irmãos se não fosse a internet. Segundo os poetas Pedro Mota Gueiros e Maria Joana Velar, eles são feitos da matéria do mito, manja, tipo Ícaro, que voou alto demais e teve as asas derretidas pelo sol. Como todo mito, eles falam dos valores que a sociedade que os produziu tem. Enfim, trocando as letras e o destino dos heróis, hoje o mito de Ícaro vai dar em Igor e Mítico, Ígaro e Cormítico. Cara, em vez de castigo, no entanto, estão sendo reconhecidos e recompensados pela ousadia de planar alto na web. Um é de Belém do Pará, outro de Osasco, às margens da Amazônia, do Tietê e da sociedade, mas inverteram o curso das águas e abriram canais de comunicação entre mundos apartados. De um barraco de plástico para uma mega empresa, mudaram para poder continuar sendo os mesmos, sem criar personagens nem forçar a barra de polêmicas artificiais.
São os caras que estão fazendo acontecer. A juventude ama vocês e respeita muito, entendeu?
Saibam que o trabalho de vocês está muito bacana e chegando longe.
De políticos a boleiros, de artistas a ativistas, todo mundo quer ir até eles, mas eu estou bem porque eles vieram até, né? A gente aqui, pode crer, pode pá, é o podcast mais assistido no Brasil, com quase 7 milhões de seguidores, 60 milhões de visualizações por mês. Que beleza! Vamos celebrar aqui o encontro da web com a TV aberta, irmanados pelo mais sublime tipo de amor, a amizade. Boas-vindas ao casal sensacional!
Obrigado, mano!
Igor Cavallari e Thiago Marques.
Nós mesmos!
Igão e Mítico.
Nossa, obrigado. Eu tô emocionado,
não,
juro.
Que isso? Era pra botar tremer nas bases logo, cara.
Eu fiquei assim, com a boquinha assim... Sabe, de chorinho.
Tremeu aquela, o queixinho, né? O queixinho.
Nunca alguém falou tão bem assim,
cara,
de mim.
É o tesão de fazer comunicação bem feita. Vocês, cara, vocês aprenderam aonde?
Vivendo. A vida mesmo, porque não tem...
fazendo.
Não, exato, e fazendo, porque não teve curso, não teve nada. Assistindo você, assistindo Glória Maria, assistindo um monte de gente, assim, foda. A gente foi aprendendo, né? Dia após dia.
Vendo tudo que a gente fazia de errado, fazendo diferente.
Mas isso, a gente também... Você até deu um gancho pra gente. Mas a gente aprende muito vendo as pessoas, entre aspas, errarem, assim. Que a gente fala assim, pô, ali não é um bom caminho, vamos pro outro. A gente vai aprendendo. Esse, pra mim, foi sempre o grande lance. Eu ia aprendendo com as outras pessoas, sabe?
Tem duas correntes no talk show, no programa de conversa. Larry King, que era um antigo... Morreu já nos Estados Unidos. Ele gostava de não pesquisar nada, de chegar tão ignorante quanto o espectador e aí fazendo as perguntas que o espectador faria, que é legal. Já uns outros... O Jô também era meio isso, mas já tinha uma cultura muito grande. Eu já sou uma turma meio CDF. CDF, vocês sabem o que é CDF?
Sim, sim. É. Crânio de ferro,
essa
é
da minha época.
Na minha também. Não, o Mítico também. É mais o lance do gringo aí. Tipo, não que ele não estuda, mas ele gosta muito dessa surpresa, né? Você podia até falar isso.
Eu gosto muito disso. Tipo, sempre o Gabriel, nosso roteirista, sempre antes do programa, ele passa as melhores curiosidades, resumindo o convidado. Eu só boto o olho, eu não me aprofundo tanto. Porque...
Mas tem essa pesquisa feita, que é legal.
Tem que ter, convidado. Eu acho que tem que ter.
Eu acho que o convidado se sente, né, respeitado.
Isso. Você me emocionou aqui, juro. Eu me emocionei mesmo, eu fiquei procurando um ponto fixo aqui pra não chorar. Que Ícaro, que voou, derreteu.
Tem umas coisas que eu nem entendi, mas falei, deve ser bom.
Escuta, mas tem uma coisa que me parece que é o estilo de vocês, que é abrir o coração, que aí você... Dá condições da pessoa abrir o coração também. Vocês dão um exemplo.
Eu gosto disso. Eu tento sempre... Às vezes o Mítico pergunta, né? Como é que a gente vai quebrar esse gelo? A gente teve um papo com a Laura Miller outro dia e eu já cheguei me expondo. Eu falei, aconteceu essa situação aqui. Pra galera já ir ficando à vontade. Porque se eu sou o cara que tô lá de frente todo dia e todo mundo me olha com respeito e eu fui o cara que iniciei isso, Pô, todo mundo fica à vontade.
Então você foi lá e fez uma consulta com a Laura Miller.
Foi.
Tô com um problema sexual.
Ele achou que ele tinha quebrado.
Ah, vai contar essa.
O pinto dele. E aí isso viralizou, saindo de notícia hoje.
E saiu? Foi Sim. ele?
Eu falei, olha a notícia que sai da gente.
Pica de bumerangue.
Por que, que não vai sair que a gente tá num Bial? Mas
tá,
eu acho
mas
que
tá
é isso.
Tudo bem?
Tá tudo certo, não aconteceu nada, foi só um barulho alto.
Mas o que você tava falando, eu acho que é. acho que é isso, a identificação. Eu acho que... E ontem a gente estava num evento super importante que a gente recebeu tanto carinho e viu a gente sendo citado no palco sem... Sabe?
Sem saber que a gente estava lá, a galera então, citou a gente no palco.
A galera citando a nossa comunicação como uma nova comunicação, uma parada da hora. Gente, eles estão usando a gente como exemplo. Esse carinho todo. Aí eu falei, Igão, sabe o que é mais da hora? A gente está sendo só nós mesmos.
A gente, quando faz TV aberta, a gente fala para um universo muito... aberto.
Muito
amplo. A gente meio que tem que falar com todo mundo porque a gente não sabe exatamente com quem está falando. Vocês na internet, vocês podem saber melhor quem é o público de vocês. Vocês têm esse estudo?
A gente sabe quem é o nosso público.
Com quem vocês estão falando?
E realmente...
São mais jovens? De que sexo? Essas coisas.
Não, ó, se for pegar no dado mesmo, hoje são, é mais masculino, né? Mais, tipo, 60... acho que feminino é uns 26%. O pessoal pode até confirmar. Uhum. E o masculino é maioria. Mas o lance que a gente sentia, que quando a gente só fazia o nosso YouTube, era mais molecada. Era mais gente que tava ingressando na escola, assim, 14 anos, no ensino médio, né? E aí agora a gente percebe que, tipo assim, tem muita gente da nossa idade, tipo, já adulto, mas tem muita molecada também. Tá muito amplo agora também, tá ficando amplo, só que a gente percebe que é que o público periférico, o povo que trabalha ali no dia a dia, o porteiro, o motoqueiro, sabe, a diarista, essas pessoas são as pessoas que quando vê a gente... São as que mais dão carinho. São as que fazem questão de fazer barulho, de abraçar, sabe?
Mas hoje em dia tá vindo, sabe, aquela mãe que vem e pede aquele com um olhar
Até
brilhante. Manda aqui pra minha filha, meu filho, sabe? Ah, ele fica assistindo vocês o dia inteiro. Agora
eu assisto,
vocês, porque meu filho começou. Então, tipo assim, tá...
Bem mesclado.
Estamos conseguindo conquistar os papais e as mamães também.
De certa maneira, vocês estão crescendo e aí o público cresce junto.
Vai amadurecendo,
né?
Junto.
Mas o que eu acho que está acontecendo mesmo de verdade é que a galera está entendendo o que a gente quer fazer, o nosso discurso, assim.
E o que é que vocês querem fazer?
O que a gente quer fazer é o lance de, tipo, falar mesmo. Sempre a gente, o pessoal fala assim, as minorias, são as minorias. E eu não gosto desse papo porque somos a maioria. No caso, entendeu? A gente somos em maior número mesmo e a gente fica, tipo, só olhando, às vezes, até, eu sei que a gente tá na TV, mas a gente, por muitas vezes, olha a TV e vê um padrão inalcançável, sabe? Vê aquela pessoa loira do olho claro e aí você vai olhando pros seus amigos na quebrada assim, e você fala, ninguém é assim. Então, o meu rosto do Mítico, se a gente se olhasse e falasse assim, pô, o meu rosto do Mítico não é o que imprime na TV, o que imprime no teatro, o que imprime naquele banner bonitão na revista.
Agora é.
Então, e agora
está,
é.
Está virando.
E aí, cara, você tem índio na sua ascendência?
Tenho. Eu sou de Belém do Pará e a parte da minha avó ali de São João, interiorzinho.
Mas
do
seu
Belém.
Pai, né?
É, o pessoal é bem índiozinho, sou índio.
Você come tacacá com goma ou sem goma? Que eu só como sem goma.
Cara, sem goma. Eu não gosto ali, desculpa meu Pará, mas aquela goma ali no finalzinho.
Eu adoro tacacá, mas a goma eu dispenso.
Preciso ir no Pará.
Você nem sabe o que é isso, né?
O tacacá ele me explicou, mas a goma eu imagino que seja algo mais grossinho ali no final.
No final,
tipo a nata do leite.
É a goma da própria mandioca, tapioca, né? Isso. Que depois endurecida vai dar no polvilho. Porque a mandioca dá para 300 coisas, né?
Não, mas eu não fui comer tacacá, mas você também não foi em Osasco comer hot dog, então tá tudo certo.
É verdade.
Falando, vocês estão num grande momento, mas eu vou mostrar um grande, grande momento do Podpá. Tenho certeza que talvez o maior, se não, tá no top 3.
Antes de começar a falar,
porque
a gente fez o nosso primeiro Podpá e eu acho que em poucos minutos do nosso primeiro episódio do podcast a gente... Trocou uma ideia.
Profetizamos, hein?
A gente profetizou, cara. A gente perguntou quem que seria, assim,
A grande peça.
É. E a gente falou ele, e hoje o homem tá aqui.
Mano Brown, como é que você tá?
Você é louco, lisonjeado. Pô, depois de uma dessa, eu tava me sentindo filha da puta. É uma onda. Pô, a primeira vez que eu ouvi vocês falaram, tem uns 6 meses, eu acho, um ano. Talvez mais.
Mas... A gente falou no nosso primeiro episódio, que foi dia 28 de setembro de 2020. É, minha um
rede,
ano e meio.
Minha rede foi invadida, né? Tem que ir no pode ir pá, Brau. Cadê a humildade, pá?
cadê a humildade?
Não, aquelas ideias, né? Eu nem respondia, porque eu mal pego na internet direito, né, mano? Eu queria não dar um salvão e tal. Uhum. Mas, não, o melhor momento eu trombo os caras. Demorou, né? Pra gente trombar, né?
Eu acho que foi no momento certo.
Que isso, falamos no momento certo.
A gente tá conectado.
Vocês falaram no momento certo, no momento certo. Juntos no momento certo. O Mano falou que foi a melhor entrevista que ele já deu. Por que será que ele disse isso? Vocês entendem?
Ele explicou pra gente no dia, quando a gente foi no podcast dele também. E, pô, ele tava explicando que foi onde ele ficou muito à vontade. Onde ele conseguiu conversar e foi leve. Porque o que a galera sempre espera dele é... criminalidade, falar de...
Os papos mais sérios,
é,
né?
Não, e sempre olham ele também com esse lado mais discriminado também, de tipo assim, vai falar de periferia, vai falar de bandidagem, vai falar de rap, vai falar não sei o quê. E ele não é esse cara. Ele é um cara alegre, ele é um cara do futebol, da zoeira. Ele chega, ele brinca com a gente, ele tem muita ideia pra trocar.
Pô, tanto que no dia que viralizou vários cortes ou várias fotos dele... gargalhando, o bico, é. E os comentários na internet, caraca, primeira vez que eu vejo o Mano Brown rindo, olha o dente do Mano Brown.
É raríssimo mesmo ter uma foto dele sorrindo, vocês fizeram o cara gargalhar.
E quando quando eu fiz uma piada assim, e ele riu, nossa, eu tô fazendo o Biel rir, mano. O Mano Brown fez agora.
Sem querer,
eu fiz o Biel rir, mano. Então,
mas,
tipo,
escuta, você falou 3 horas e meia, né?
3 horas
eu acho
e meia.
Que isso é muito diferente. Porque, por exemplo, esse programa vai ter o quê? No ar 35, 40, 45 minutos. Depois de 1 hora, 2 horas de conversa, a pessoa baixa todas as guardas, né?
Baixa.
Mas você vê, ele começou com a guarda baixa.
É,
ele
verdade.
Já começou, tipo assim, pô, tava me sentindo um filho da puta. Porque, pô, a galera chega no Podpah, é um clima... Eu não sei explicar o que acontece, mas todo mundo fala assim, o que vocês têm? Que aqui eu fico à vontade. Eu falei, ué, eu te trato normalzinho. Você chega, quer tomar uma cerveja? Quer beber alguma coisa? Fica à vontade. Tem comidinha? Brinco já? A gente já vai descontraindo. E chega no papo, eu, tipo assim, não tem aquela... Óbvio, né? A galera, a gente percebe a galera nervosinha às vezes um pouco.
Tem.
Mas a gente conversa e fala assim, pô, calma. A gente não vai falar de polêmica. A gente quer bater um papo. Quero conversar sobre você. E é isso que acontece.
E como é que você explica que a polêmica é muito buscada por todo mundo, achando que o que dá like, o que dá audiência é a polêmica? E vocês contrariaram isso.
A gente fugiu disso porque a gente viu que a polêmica... É quem vive chato. De polêmica, nossa. Além de chato, é, tem que ficar buscando polêmica toda hora. E a gente foi ao contrário disso. A gente falou, mano, vamos buscar cliques de coisas boas, mano. Vamos exaltar essa galera. Vamos mostrar o que eles têm de bom. Como que eles chegaram onde eles estão hoje. Eles devem ter muitas histórias. A gente lembra que a gente falava assim, mano, não... Às vezes o artista não quer falar de relacionamento, não quer falar de certo tipo de coisa.
A gente já chega até a dar risada.
E a gente fala, mas nem a gente quer saber disso, sabe? A gente quer saber de outras coisas. Eu acho que saber de relacionamento, dessas coisas, é em outras redes. Podpah nunca foi isso.
Ah, isso eu tenho orgulho de dizer que temos em comum. Eu não, acho que aqui, ou que as pessoas que vêm para cá, eu não tenho direito de constranger ninguém. E outra coisa que é diferente, é uma conversa não é uma entrevista. Uma entrevista, você tem alguns interesses. Você está ali... A conversa é um lance desinteressado.
Deixa
pela conversa,
né?
O gosto da conversa é pela conversa.
A gente tem, óbvio, nossos interesses ali.
Ah.
Mas, tipo, nunca busca na polêmica. Nunca. Porque a gente vê essas polêmicas em Instagram, em notícias, e a gente olha e fala assim, ah, noticiaram isso?
É, são características e, às vezes, alguns vícios do jornalismo. Mas tudo se transforma. Quando o presidente Lula foi... De quem foi a ideia de transmitir na mesma hora da live do Bolsonaro? Foi dele ou de vocês?
É o nosso horário. 7 da noite. É. Sempre
foi. Acaso?
Por acaso.
Acho que foi o Bolsonaro que falou, opa, vamos fazer.
Vamos tá fazer aí. A live em cima. Não.
Vamos bater de frente. Não sei, deve ter sido.
Aí vocês deram uma surra, né?
Deu um cacete.
Porque vocês não sabem da fama de vocês, porra. Pessoal, o Lula, você tem que lutar do pó de pá.
Foi isso que falaram?
Porque tem um tal de Igão, um tal de Mitico, que são bons e tal. Os caras estão... Falei, pô, então eu vou lá.
Ah, você...
Aí disseram que vocês falam muita bobagem, que falam muita coisa, que o que menos interessa pra vocês é ficar discutindo coisa muito séria. Então eu falei, é lá mesmo que eu vou me encontrar.
Ah, então hoje aqui você vai falar umas bobagens.
Depende da pergunta.
Foi mais fácil que a eleição, né? Que a eleição,
nossa,
foi...
Pelo amor de Deus.
E por que Jair Messias nunca foi ao Podpah?
Não há lugar pra ele lá.
A última vez que eu respondi isso, foi ameaçado de morte. Porque as pessoas ficam... Agora não, por causa desse nosso posicionamento, mas as pessoas às vezes me trombavam na rua ou na internet. Pô, você precisa levar tal, você precisa fazer tal. Mas as pessoas esquecem que, mano, pra sentar na nossa mesa, nós temos que querer. E eu falei assim, cara...
E é o nosso programa, né?
E eu não sou obrigado, né?
É. Foi porque
eu
levei o Lula... É a casa de vocês.
É a nossa casa, é uma extensão da minha casa. Eu fico mais lá do que na minha casa. Acho que eu fico um pouco mais na minha casa só porque eu tenho um lance de dormir. Mas tem
normal,
esse lance aí.
Né?
O cara dorme.
Mas o papo mesmo é porque a galera até pegou no nosso pé e pega até hoje e fala assim, ah, mas e a democracia? E o lado democrático? Só que, tipo assim, beleza, eu entendo a democracia, acho importantíssimo, tem que ter. Só que eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, entendeu? Que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então eu não quero ele lá, e ele não vai lá. E é isso. E ponto, e não tem mais o que falar, sabe?
Falar em seu povo, quantas garrafas durou a conversa com o Djonga?
Nossa.
Nossa senhora.
Foi o quê? Whisky, cerveja?
Tudo.
Que foi
tudo.
Cachaça teve também.
Foi tudo.
Não, brindar com água faz mal.
Então, Paulão, se puder.
Por gentileza.
Nossa, mas já assim...
Pra gente brindar e já começar.
Brindar com
água. Pra gente falar, né? Sobre a vida.
Você gosta de beber e falar?
Não. Quantas horas foi o último episódio?
Mano, foi muito. Foi.
Pô, o cara é craque.
Ele é maravilhoso.
E gosta de tomar uma também. Mineiro, né?
Pois é, mineiro é bom na cachaça, né?
A gente ficou muito maluco aquele dia, né?
Ficou. Eu gritava pra acabar no final, que eu não tava mais aguentando.
A gente queria acabar pra continuar bebendo.
Sim.
Mas esse é o lance também. O Pode Pá também é o lugar disso. Da galera ir lá e descontrair, virar o caralho lá.
É. E aí, eu sei de uma repercussão que teve desse pileque que vocês tomaram com o Djonga. Queria te perguntar, Mítico, existem perguntas bobas, perguntas idiotas?
Acho que não, mano.
Ah, boa.
Não existe.
Só existem respostas bobas e idiotas.
É, porque às vezes eu até faço pergunta e às vezes eu tenho que avisar para a audiência. Falar, eu sei a resposta, gente. Eu estou fazendo a pergunta porque eu quero ver a resposta da pessoa, entendeu? Então, às vezes, a galera acha que a pergunta foi idiota, mas a pergunta ela foi feita esperando, tendo uma expectativa... Que o entrevistado, né? Quem está conversando comigo, mesmo, que né? vai. Eu quero que ele fale sobre aquele assunto, entendeu? Então, tipo, é isso.
Eu aprendi essa na Inglaterra, faz um jornalismo agressivo, né? E eles falam: não existem perguntas indiscretas, só respostas indiscretas. Então, quando eu tinha que fazer uma pergunta bem, eu lembrava disso
e. E fazia?
Faço. Mas eu acho que indiscrição, eu... Mas, assim, uma pergunta boba, que pode render uma resposta ótima, por que não, né?
Ah, sim.
Essa é a ideia, né, cara? Tem muita gente hoje em dia que gosta de flaflucizar a vida. Então, por exemplo, internet é contra TV aberta, Globo contra... Vocês trabalhariam na TV aberta, tem vontade? Viriam para Globo?
Eu assino o contrato agora.
Eu trabalho.
Opa!
vou falar uma visão que eu tive e eu vou deixar registrado aqui. Eu falei isso pro Igão uma vez. Chamando. Às vezes eu tenho umas paradas e elas acontecem. E aí eu falei pro Igão há um ano, sei lá, dois anos atrás. Eu falei, Igão, tive uma parada, mano, eu vejo a gente na Globo. Não vejo imediatamente ainda, porque a gente tem que amadurecer muito, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço.
Tem muito caminho para
percorrer. A gente está trabalhando tanto que a gente está construindo a nossa emissora. Então, vamos mostrar, mas eu vi a gente na Globo, eu te falei isso.
Falou.
Né? Falei, eu vi a gente na Globo.
E é uma pretensão, cara. Não tem por que mentir e fingir que não. Sabe, tipo, a maior emissora do país, uma das maiores do mundo... E eu comunico, o Mítico é comunicador, por que não querer estar aqui num lugar onde a gente vai alcançar mais pessoas? Num lugar onde eu vou ser mais visto, mais ouvido. E aí o meu papo que eu acho tão necessário, o papo do Mítico que é tão necessário, vai chegar em mais pessoas. E não, é uma pretensão... É que tinha um lance quando a gente começou, meio da anarquia. A internet, a gente faz o que quer, não somos contra, aos quadrados que nos colocam. Mas a gente foi entendendo que dá pra fazer muitas coisas... Sabe, a quatro mãos
sabe o que vocês estão fazendo? Em vez de sair da zona de conforto, vocês estão aumentando a zona de conforto.
Isso dá um medo, hein?
E aí é... Ó, a Mauri, depois os meninos vão passar aí para discutir salário.
Não tem coragem.
Tal. Não, olha só, vocês querem desafios, assim como para mim também é um desafio falar a linguagem na internet. Quando eu acerto alguma coisa, eu
fica felizão.
Adoro, fico felizão. Quem me falou primeiro de vocês foi meu filho José, já tem um tempo, agora ele está com 21 anos.
Ah,
ele faz também audiovisual, cinema. Escuta, Mítico, teu pai é músico?
É, meu pai é músico.
Como é que é? Que instrumento ele toca?
Cara, e eu fui refletindo recentemente. Eu falei, meu pai é músico. Eu fico entrevistando as pessoas e fico perguntando, sua família é música? Não sei o quê. Por que, que você, desde pequeno, envolvendo com música? Por que essa paixão música? Eu falei, porra, meu pai é músico. Meu pai é trombone. Ele toca... Meu pai é trombone.
Como é o nome do seu pai?
Trombone.
Meu pai é o João. João trouxe o trombone. Importante grupo de teatro.
Meu pai é um trombone. Meu pai toca trombone, mas hoje em dia ele é maestro também. Sei. Ele é aposentado.
Mas a carreira dele ele fez em bandas militares, foi
sim,
isso?
Sim, sim, sim. Ele é da banda militar. Então, a minha vida inteira, como eu sempre falo, eu mudei e morei em diversos estados do Brasil porque é militar, né? Transferência. Sim. Só que ele é militar da banda de música. Começou tocando trombone.
E essa experiência de morar em vários lugares deve ter te formado PhD em Brasil, né?
Ah, sim, cara. Sim, sim. Eu acho que isso acaba agregando muito no que a gente faz hoje no Podpá, né? Porque eu morei em Minas Gerais, morei em Espírito Santo, morei no Amazonas, morei no Pará.
Na Colômbia.
Morei na Colômbia. E isso eu fui aprendendo várias culturas, várias coisas.
Fala espanhol também?
Ah, um pouquinho, te espiritito.
Pô, e o Mítico também, o lance dele, eu gosto muito que ele faz isso, porque eu também gosto de fazer isso, de evidenciar muito o lugar de onde ele é. Sou do Pará, eu sou do Pará, eu sou do norte do Brasil, porque é um lugar tão grande, dos maiores estados do país, e a gente...
É uma cultura tão...
Cara, eu não acredito que você não conhece Belém.
Não conheço, conheço
Belém
só Manaus.
Belém é uma das cidades mais legais do mundo, cara.
Por quê? O que você achou legal lá?
Cara, eu primeiro acho que é a vanguarda da civilização. Falam que a vanguarda da civilização é Paris. Para mim é Belém, porque aquela cidade, se todo mundo saísse, 10 anos depois, a floresta tinha tomado a cidade. E tem uma gente bonita, inteligente, uma vida
cultural.
Você foi
cultural. Ali no Peso ali?
Come, você foi... Não, e como que se come bem? Né?
Sim.
Como se come bem.
Eu gosto da cultura deles de vestir, vestimenta. Muito o lance do carimbó, essas paradas
também
assim.
Tem.
Eu pago um pau.
Porque tem uma coisa que chega ali pelo Amapá, chega uma coisa do Caribe ali, um Brasil que mistura ali pra cima.
É uma delícia.
E é um Brasil que fica oculto muitas vezes. Então, por isso que é muito do caralho quando ele fala, eu sou de Belém, eu sou de lá, e fala de como era a parada dele. Porque a gente... Pô, eu sou de São Paulo, mas tem tantos já de São Paulo falando, sabe?
Não, mas Osasco é uma grande cidade nordestina, né?
É. Meu pai é paraibano.
Aí, mano, isso é verdade.
Meu pai é paraibano, de João Pessoa, e a minha cultura inteira, eu cresci ouvindo forró, música do norte também pra caramba. Então, eu todo inserido na cultura nordestina, seja da culinária, seja da ouvir meu pai falar e minha mãe também pegar.
Ele tem sotaque.
Meu pai tinha, mas ele perdeu bastante. Só que todo mundo que é amigo dele, todo mundo que tá em volta dele, a família dele daqui, que tá aqui, né? É muito nordestino, é muito arrastado esse sotaque que eu amo.
Antes de mostrar o primeiro encontro de vocês juntos na web, rapidamente, como cada um começou na web? Você começou antes?
Eu comecei antes.
Você começou antes fazendo?
Eu comecei em 2011. Não foi por querer, assim. Tipo, eu fazia uma faculdade, eu precisava mostrar um jogo para meus amigos. Pedagogia. E aí também não queria fazer. Eu fui intimado a fazer e amei fazer. Mas aí também o canal eu criei para eu mostrar para a galera da minha faculdade um jogo online, grátis. Só que a galera, não, naquela época a internet era difícil, a galera não baixava jogo, eu falei, baixa. Gravei, mostrei para a galera da faculdade, a galera falou, mano, ficou muito engraçado esse vídeo, gravar mais. Aí eu comecei a gravar esses jogos, comecei a crescer, comecei a me aparecer nos vídeos e foi.
E
assim,
o Igão,
2011.
Você descobriu como? Ele fazia o quê? Você fazia o quê, Igão?
Igão, eu conheci ele nem tinha canal, nem trabalhava na internet.
O meu melhor amigo é o Júlio Cossiello, né? Que já faz vídeo desde essa época junto com o Mítico, mas não junto, assim, da mesma época só. E aí o Júlio sempre me chamava pra participar dos vídeos. Eu criava junto com ele os vídeos, algumas coisas e tal, ajudava, pensava junto com ele ali, então eu tava sempre inserido. Então a galera, a comunidade da internet já me conhecia. Então, alguns youtubers que faziam também já sabia quem eu era, mas eu não fazia pra mim. Até que todo mundo ficava, mano, você tem que fazer, isso é engraçado. E eu achava que, tipo, não era pra mim. Ou que se eu fizesse, eu ia estar só surfando uma onda que era do meu amigo e não a minha onda, sabe? Então, eu ficava mais na minha, e isso desde 2011 até 2015, quando eu decido fazer, porque eu fiquei desempregado, fui mandado embora. E aí eu falei assim, não, vou fazer. E comecei a fazer desde o primeiro vídeo, porque a galera já me conhecia, já deu muito certo.
Hoje eu quero começar de um jeito diferente, hoje eu quero começar o vlog de uma maneira mais contraída, passar uma mensagem pra vocês, viu? Então hoje a mensagem que eu tenho aqui é, a amnésia é tudo aquilo que...
A necessidade é a mãe da invenção, né?
É, tipo isso.
Então, olha só, a conexão Belém-Pará, vamos ver aqui um dos embriões do Podpá, quando o Mítico foi participar do quadro no canal do Igão. Igão.
Ah, eu tô nervoso, eu sempre quis participar do De Frente ou de Costa. Eu acho muito top, ô... Jair. Mítico, tem que pôr óculos. Nossa, mas eu vou parecer o Tartaruga Ninja, velho.
Aê, aê, cara! Olha aqui pra fazer a câmera. Mano, muito feliz de ter você aqui.
Meu feliz é meu, mano. Prazer é meu.
Meu feliz é meu.
Tô muito feliz, cara. Você sabe que a gente se conhece há bastante tempo. Só isso mesmo.
Agora, sério. Você chegou a conhecer o Vampeta. Eu lembro que você era louco pra conhecer o Vampeta. Eu queria te perguntar isso. É uma coisa séria.
Cara, você parece o Jô Soares da favela.
Cara, o Jô ficaria legal, muito, né, feliz de ouvir isso. Que legal. Viu? Eu tenho certeza.
E foi nessa entrevista, eu vendo a atuação desse meninão aqui. Juro. Ele ali com o roteirozinho,
né,
perguntando. Mas aí,
mas
no meio...
Mas surpreendeu que eu tava com uma piadinha escrita.
Isso, no meio do episódio, eu falei, Gão... Acabou, eu falei, Gão, você é muito bom nisso, cara. Você é muito bom nisso. Que isso, irmão? Esse programa ficou muito foda. Tanto que ele lançou em um dia, deu 1 milhão de acessos esse vídeo. E a galera viu que eu e ele tinha essa conexão.
Química.
Essa sinergia. Que a gente nunca
tinha. A gente nem sabia.
Eu não sabia.
Mas pra valer, vocês se juntaram por causa da pandemia.
Foi pandemia.
Na pandemia.
O Mítico viu essa oportunidade e me ligou. Né? E aí, por conta desse papo que a gente teve no meu canal, ele falou assim, Igão, depois desse vídeo aí, eu tava querendo já... Você pode até contar melhor. Ele já tava querendo,
eu
né?
Queria fazer um podcast, que eu vi que a cena tava crescendo muito. E eu falei assim, cara, eu acho que... Eu sempre procurei na internet, né? 10 anos de internet. Você sempre fica buscando a fórmula certa. Você tem que acertar na internet.
Se renovar.
Tem que se renovar muito rápido. E aí eu falei assim, cara, eu acho que é essa parada podcast. Eu participei do Flow lá, do podcast. Eles falaram que eu mandei bem. E eu falei assim, cara, então se eu mandei bem participando, eu acho que eu consigo ter um. Eu só preciso achar alguém. E aí eu fiz no Instagram, né, na minha rede social, uma pergunta pra galera. Gente, eu quero ter um podcast. Vocês me falam uma dupla que vocês acham que ia ser da hora? Aí na hora, Igão, por causa desse vídeo. Aí eu, puta, é isso, mano, é isso. Aí eu fui... Chamei o Igão.
Só que o Mítico sempre foi uma dupla improvável pra mim. É. E eu pra ele, pô.
Yeah.
Se eu fosse, naquela época, se eu fosse pensar em alguém pra fazer algo, não ia bater em você. E ele nem em mim, pô.
É. E o nome é Podpá, quem deu?
Foi junto com a minha namorada da época, né? Hoje eu sou solteiro. A gente tava conversando assim e eu falei, amor, eu precisava muito de um nome. Porque eu sou muito esse lance com o nome. Eu preciso acertar no nome.
Não, no meio dele, fazendo isso, eu chamei ele e falei, Igão, eu quero fazer um podcast... Eu tô vendo que você tá cheio de projetos, não sei se você vai topar, mas me avisa aí. Aí na hora que eu tirei o celular, eu falei assim, mano, ele vai enrolar, não vai dar certo, mas enfim, aí ele volta com já nome, com cor.
Vou ter com o nome e com a logo pra ele já, tipo, mano, tô indo atrás, tá aqui, ó. E aí eu conversando com a Rafa na época, assim, eu falei, amor, precisa muito de um nome, algo que seja muito nosso, característica, talvez uma gira, tipo, pode... Ela pode, pá! Aí eu, nossa! É isso, agora!
Rafa, você tem que pedir royalties pra esse cara.
Não fala isso. É, Bial, não fala isso.
Não, mas ela foi peça fundamental e é até hoje,
com
né?
Com certeza,
ela
mano.
Ela trabalha com
certeza.
A gente até hoje.
Que legal. Que
e
legal.
Aí, aí eu falei, obrigado, nossa, Rafa. Esse é o nome. Aí
é um nome muito bom. Escuta, vamos ver o primeiro lar do Místico. Mítico.
Bora.
Quando veio de Belém pra São Paulo.
Nossa, inacreditável isso.
Minha residência, tá ligado? Vocês vão acompanhar toda a evolução. Que aqui... Não é youtuber playboy não, tá ligado? A gente é correria, a gente trabalha, velho. A gente pinta a nossa própria residência. Tá ligado? Não é não? A Vox. A gente tá aqui a Vox pintando meu barraco.
Tava filho. Com outros net, hein, Mitch?
Tava.
Pô, já deu um trato aí, né?
Só que essa aqui é só o que vocês vão ver ainda do barraco de plástico.
Não pode ver mais nada.
Não, só aqui.
Isso aí, cara, era muito legal. Isso
era cenário?
Não, era minha casa,
era
mano.
Casa mesmo.
Essa casa, isso aí tudo é a casa dele completa. E a parede de trás era de isopor.
É.
Tá.
Isso é bizarro, que quando eu fui... Não, e a gente já tava
quando
muito conectado.
Quando batia um vento ali...
Acho, era isopor porque quando é muito calor, ele dava uma segurada na temperatura, né? Então não deixava ficar muito quente lá dentro. Mas o engraçado é que nessa época, eu vendo ali, o jeito que eu levava a vida, de um jeito... bem-humorado, porque eu botava na minha cabeça que isso, aquilo ali era uma fase. Eu falava, mano, é uma fase. Eu filmava os ratos, eu filmava as coisas, eu me filmava dando mal, eu me filmava...
Mas o bizarro é que eu mesmo, mais novo que você, você já tinha 25, você tinha 25, parecido a minha idade. Eu tinha 19, então eu era novinho. E eu olhava ele com convicção. Eu tinha certeza que era uma fase, porque você passava isso pra mim. É. Tipo, com a convicção
confiança,
dele.
Confiança, né?
Confiança total. Ele escrevia na parede, tipo assim, eu vou lançar um carro, eu vou ter minha casa. E já tinha tudo nome. Já tinha o nome do carro, já tinha o nome que ele ia dar na casa. E eu achava isso bizarro. Eu olhava e falava assim, mano, foda. Porque eu vi ele realizando. Você foi um dos primeiros a realizar, que você era o mais velho, pô.
A gente pode definir a parceria de vocês. Você, que é o seu cara mais técnico, mais empreendedor, e ele o cara mais do improviso, mítico, mais do humor, do improviso?
Com certeza. Com certeza.
É, com certeza. Eu acho que eu também tô querendo virar muito esse outro lado aí, que é mais do Igão.
Eu ia falar isso, mas os dois fazem as duas coisas muito bem.
Mas e também, é isso que eu ia falar, eu tô querendo muito ir pra esse lado e o Igão também é muito desse lado aqui. Então, às vezes, quando o Igão tá atacado, bobagento no programa, eu amo. E às vezes eu tô bobagento no programa, às vezes eu tô mais
O que, que é tá bobagento no programa?
Tá solto.
Tá soltinho, papurado.
Mas vem cá, conforme cresce o lance, a responsa cresce também, vocês estão falando menos besteira ou estão encarando assim mesmo?
Ah, eu bastante. Eu a diminuí gente... bastante.
É. Não, mas o lance é que, tipo assim, a gente toma cuidado com o que fala, porque...
É porque eu falava demais também.
O microfone é uma ferramenta
muito... Ao mesmo tempo, isso também era um encanto, né? Falar
Sim,
coisas...
Sim, é, o meu medo é esse.
Você tem que ficar, né?
O meu medo é esse. Eu tô amadurecendo, ficando mais velho, eu já tô começando a refletir e falar isso aí, né? Mais legal,
a
não.
A fama de vocês é que vocês só dizem a verdade. É mentira?
É verdade. Mas...
eu tremia que eu...
Não, a gente conta umas mentirinhas, mas nada que vai ferir também. Mas o lance é que, tipo, a gente tem muita responsabilidade e eu acho que tá muito equilibrado o lance de, tipo assim, de ser descontraído e de ter a responsabilidade. Porque também se ficar só na descontração...
E tem que. É ruim, né? E a ousadia sempre é vantajosa, né? A gente sempre avançando um pouquinho.
Se fosse dois Igão, ia ser chato. Se fosse dois míticos, ia ser louco. Então, é o equilíbrio.
É. Falar em ousadia, cara, a gente vai fazer uma. Vai dar uma pó de parada para ir pro intervalo, para faturar o comercialzinho. E depois a gente vai mostrar com inédito e exclusivo uma faixa do EP do Igão, cara.
Que da hora!
Que vai se lançar como MC. MC, vem cá, eu sou carioca, eu soube que vocês estiveram na Rocinha. A Rocinha é uma cidade dentro da cidade.
É um país,
quase. É um país.
Parece que é um mundo.
É um mundo. É incrível aquele lugar. Eu tive amigos ali.
Bial, que legal falar da Rocinha. Foi aqui. Encantador. Foi encantador, porque a gente tem muito um preconceito já com o lance das comunidades do Rio de Janeiro. E a gente foi lá com um amigo nosso.
Com medo.
Não, a gente chegou. Pô, quando a gente vai vendo as pessoas, e aí você vê que as pessoas são iguais a você, o medo some. Você não tem medo. Você teve medo?
Algum momento, sim.
O começo, né? Mas...
teve um momento ali que eu falei, gente...
E aí, o que que fez passar o medo?
As pessoas falam assim, tá em casa, tá em casa, sejam bem-vindos.
E realmente a gente se sentiu em casa e foi maravilhoso que a gente foi lá em dia de baile.
Ficamos lá tirando
Ai, que delícia, voltaria a...
Você pode voltar agora, que você tá com esse seu projeto. Qual é o projeto do EP? As composições são todas suas? Qual é a parada?
O lance é o seguinte, Bial, eu tenho vontade de cantar, assim, já tem muito tempo. Porque eu sempre achei uma maneira maravilhosa de se expressar. E eu era muito focado no funk, assim, no começo. Eu falava, nossa, eu quero fazer um funk. Isso antes de ter o próprio canal no YouTube. E aí, depois disso acontecendo, meu canal acontecendo, pode estar acontecendo, eu fui conhecendo músicos, musicistas maravilhosos, assim. E aí eu falei assim, pô, lancei algumas músicas, reverberou, foi legal, fiz bem. E aí todo mundo gostou. E eu falei, pô, quero fazer um projeto agora, um pouco mais cheio. Não é tão cheio, porque são só 6 faixas. Mas eu quero fazer e nessa correria toda eu montei esse projeto e em breve sai. E mó feliz, você vai mostrar uma música.
Você vai convidar ele pro Podpah pra cantar lá?
Ah, fala a sua ideia, que você tem uma ideia de falar comigo, né? E eu com você.
Pra falar da música também. A gente tem vontade ainda de fazer um Podpah. Eu sendo entrevistado por ele, ele sendo entrevistado por mim. Porque eu acho que vai ser o puro, né?
Isso vai ser bom.
A gente se conhece bastante.
Mais do que ninguém.
Meus colegas, meus irmãos na comunicação, maior barato falar com vocês.
Você.
Bom demais.
Obrigado por isso.
Vocês moram aqui, ó. Coração.
Bial, obrigado.
Tamo junto. Então a gente fecha com um react. Vamos fazer em pé? A gente faz em pé? A gente fica aqui assim. Agora, vocês escutam pela primeira vez na televisão brasileira, na história, na TV mundial, essa canção inédita do trap nacional.
Chama.
Igão.
Igão, menor, não desacredita que vai chegar a sua vez. Eu também me senti perdido, mas sempre acreditei. Papai do céu abençoou, foi um passo de cada vez. Do golfe, lancei a X1, da X1, lancei a X6.
Joguei tio pra deixar meu rastro no baile.
Fazer dinheiro é a minha faca.
Fazer dinheiro é a faca, Bial.
Cordão de ouro no pescoço. A Juju tá no rosto, bigodando esses olhos gordos. Hoje tu vai dar pro famoso.
Hoje tu vai dar pro famoso.
Meu tempo podia mostrar isso na TV.
Minha vida é cara.
Vou te deixar.
Aí, ó, não vi. Meu
Deus, é muito bom.
Dá um abraço nele assim, ó.
Ficou curioso pra ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.